Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Jornalista Bruno Lourenço Reis, é ele que é o responsável pelo nosso Sinal Verde, programa de mobilidade aqui da Rádio Senado. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes.
Bom, a gente vai falar hoje sobre o fim do diesel em carros particulares. Está chegando esse dia, Bruno?
Pois é, que enquanto aqui no Brasil o carro diesel não é liberado para os carros particulares, na Europa é uma realidade. 50% dos carros lá, dos carros particulares, né, são de veículos movidos a diesel, mas isso está mudando. A prefeita de Roma, Virginia Raggi, comunicou que vai proibir a circulação de carros a diesel no centro da capital italiana a partir de 2024. Né, para ajudar a frear os efeitos de mudanças climáticas, Cidade do México, Paris, Atenas e Madrid assinaram um termo de compromisso semelhante. Houve um encontro e os prefeitos, bem, pelo menos a de Roma e de Paris são mulheres, né? De repente até uma nova mudança de mentalidade. O argumento é que os fenômenos extremos estão ficando cada vez mais comuns, climáticos, né? E é preciso fazer algo contra os combustíveis mais poluentes. Outras cidades europeias também estudam medidas similares e na Alemanha essa disputa acabou até na justiça, onde as cidades de Stuttgart e Düsseldorf ganharam uma ação em que elas foram provocadas dizendo que os governos regionais diziam que elas não teriam o poder de impor esses limites, essas restrições. Mas a justiça entendeu que sim, a questão ambiental é urgente, então as cidades têm o direito de determinar se os carros a diesel ou outros motores, enfim, as cidades têm a liberdade de tomar a decisão que acharem melhor. O fato é que o diesel ele é 25% mais econômico, em geral, do que a gasolina. Os motores duram mais. Agora, por que essa desconfiança? Né? Porque se você pensa, se ele é um pouquinho mais poluente, mas se ele é mais econômico, ele vai gastar menos ao longo do tempo, né? Vai emitir menos poluentes no ar. Mas, depois daquele o escândalo da Volkswagen, né, que fez fraudes nos testes de emissões de poluentes dos veículos.
Isso pegou muito mal.
Pegou muito mal. E as pessoas ligou um alerta ali, viram que algumas promessas, alguns indicativos que estavam sendo divulgados em relação a carros a diesel, principalmente, porque é o foco lá do mercado europeu, estavam sendo fraudados e as pessoas perderam a confiança. Né? Então, as cidades estão querendo melhorar as condições do ar, e o que é o mais poluente dos combustíveis acabou virando o alvo. E, por outro lado, você não pode simplesmente acabar com a frota, você tem que buscar outras alternativas, né? A Toyota, por exemplo, já anunciou que vai eliminar a sua linha de carros a diesel na Europa. Vão focar apenas em veículos híbridos, né? Já a partir do próximo ano. E aí vem um outro lado, os veículos elétricos. A gente já falou aqui também de várias restrições no centro de Londres, também para carros não só a diesel, mas carros a gasolina. E eles estão... Em breve vai surgir um momento em que as cidades, principalmente europeias, porque até por questões por questões próprias lá das cidades europeias, eles vão acabar vetando o trânsito de carros lá, talvez liberando apenas carros elétricos e o transporte coletivo.
A maioria das montadoras, se a gente prestar atenção nisso, é claro que puxado por essa questão ambiental, mas também por uma questão de mercado, de conscientização dos consumidores, da população, está levando exatamente essa questão da pesquisa para os carros híbridos e a maioria das montadoras está seguindo por esse caminho. Eu acredito que isso é um caminho sem volta.
Parece que é uma tendência, mas é uma tendência que também você tem que ficar com o olho um pouquinho aberto. Por quê? Por exemplo, na Dinamarca, que já vem dando incentivos fiscais, benefícios a consumidores e a montadoras para carros elétricos, eles deram benefícios lá atrás, 10 anos, e aí agora está chegando ao fim essa era dos benefícios. Eles vão começar a pesar, ver o que tem que ainda ser feito e tal. Mas as vendas lá de veículos elétricos esse ano, sem os benefícios, caíram 60%.
É uma queda significativa.
E os outros países do mercado europeu, inclusive, começaram a reclamar. Falaram, não, mas olha, Dinamarca, você tem que fazer alguma coisa, porque senão vai prejudicar tudo, porque quanto mais carros circulando, mais tomadas, mais rede à disposição. Então é uma medida que eu acredito até que a Dinamarca deva estar reestudando, saber se vai ou não dar algum benefício, né? Aí como é que fica o Brasil? No passado, o diesel era subsidiado, né, para fomentar a atividade econômica, transporte, pesca e agricultura. E por isso, os carros particulares ficaram de fora, né? Não houve essa autorização, os carros aqui são apenas a gasolina. Porque também a gente importava todo o petróleo e para dar esse subsídio, para incentivar as atividades econômicas, se fosse botar mais diesel, lembrando que a gente teve o programa do álcool, né, bem sucedido, se a gente fosse dar incentivo para diesel, para carros particulares, o Brasil ia gastar uma fábula, então não deu conta. E aqui no Brasil, mas no Brasil também houve uma disputa há pouco tempo, muito grande, por conta do diesel menos poluente, que começou a ser vendido, tem até aquele S10, que em proprietário de veículo diesel vai saber, não conheço muito, mas eu sei que eu vejo nos postos lá, temos S10, né, que é um diesel comparado em qualidade aos europeus.
E menos poluente.
Menos poluente. E aqui os motores também eram mais poluentes. Há pouco tempo brigaram, retardaram por várias vezes a entrada, os caminhões, né, os fabricantes. Mas agora os veículos, os caminhões feitos aqui já estão sendo com motores mais eficientes e que poluem bem menos. Né? Então o diesel aqui está melhorando em termos de qualidade, os caminhões também. E a partir desse mês o diesel vai ter 10% de biodiesel. Eles vão fazer estudos e esse percentual pode chegar até a 15%. Lembrando que aqui a nossa gasolina tem 27,5% de álcool. A Folha de São Paulo deu uma notícia dizendo que o governo estava estudando levantar para 40%.
Essa semana muito se falou a respeito dessa questão quando o governo anunciou a possibilidade de aumentar o percentual de álcool na gasolina, que já é considerado alto, né?
27,5%.
E ia para 40%, parece.
Eu lembro um carro que eu tinha há 10 anos atrás, ele fazia 15 km com litro, o mesmo carro, Honda Fit, o mesmo carro, hoje com essa gasolina que tem, acho que 10 pontos percentuais a mais do que na época que eu tinha esse outro carro, ele faz 13. Então, assim, o consumo, porque o álcool gasta mais, né, por quilômetro, então a gente fica ali, como proprietário de veículo, a gente fica meio sem saber. Termos ambientais, dizem que isso é uma grande vantagem, porque o álcool é um combustível melhor, renovável, ao contrário da gasolina. Né? Mas o governo, até o momento, não pelas fontes ali envolvidas nessa questão, diz, o governo está negando, dizendo que não estudou, não tem nenhum estudo. Por lei, está lá que o percentual é de 27,5%, pode ser até de 27,5%, e aí cabe ao Conselho Nacional de Política Energética definir esses padrões.
A mim me pareceu o seguinte, que o governo lançou essa ideia para sentir como é que isso repercutiria no mercado, e aí depois da repercussão, ver na realidade se vai implantar ou não. Porque é uma decisão assim, e um aumento tão grande, uma decisão tão forte, que eu não acredito que o governo ia lançar um negócio desse para depois voltar atrás. Está me parecendo assim que o governo diz, bom, vamos jogar,
vamos testar,
isso,
né?
Testar para ver como é que o mercado
balão de recebe. Ensaio, né? Como a gente
e aí depois fala. A gente vê a partir da repercussão o que é que deu isso aí. E a repercussão foi forte.
A questão do biodiesel, por exemplo, a mistura do biodiesel no diesel é por lei e agora diz, eles vão, aumentou para 10%, foi 8%, 9%, 10%. E agora vai ter um estudo, né, depois desse aumento para 10%, vai fazer um estudo para ver como é que está os testes, vão implementar uma série de um controle para ver se deu certo, se não deu, o que as pessoas estão reclamando, o que estão elogiando, para saber se aumenta para 15%. Mas é uma coisa bem gradativa.
Legal. Tem novidades sobre o Uber? Saiu a sanção?
Não. Ainda não saiu a sanção.
Ainda.
Como foi, acho que encaminhado dia 6, então mais 15 dias.
Se não sair a sanção, tá tacitamente
sancionado.
Então tá bom. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Sinal Verde. Voltamos então na próxima semana falando mais sobre mobilidade. A gente se fala daqui a pouquinho no Giro. Bom dia, Bruno.
Bom dia, um abraço a todos.